Para continuarmos nossa discussão, temos que voltar um pouco no passado.
Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 11, código de São Paulo, 2526525, o fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. J. Marques, que manda a sua pergunta pela internet, diz o seguinte, na cidade, ele é da cidade de Santos e diz que lá em Santos... O nome do senhor, deputado Temer, está ligado a todos os erros do Porto de Santos através de suas indicações à presidência do Porto. Seriam indicados pelo senhor. E que pede que o senhor se pronuncie a respeito disso, porque diz que o nome do senhor está sendo abalado na cidade.
É verdade. Você sabe que, primeiro, deve ser um inimigo meu, né? Em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer que, de fato, isso ocorreu há 6 anos e meio. Eu era líder do PMDB quando decidiu-se dar a Podesp ao PMDB de São Paulo. Eu fui chamado para saber se um nome que havia sido mencionado poderia ser indicado à presidência ou não. E, de fato, não houve objeção da bancada, éramos, na época, 14 deputados do PMDB, e lá designou-se o presidente. Mas ocorre que havia mais 6 diretorias na Podesp, e estas 6 diretorias, isto é que talvez o nosso arguente aí, o nosso inquiridor não sabe, havia mais 6 diretorias que foram partilhadas entre o PSDB, o PFL, o PTB e o PPB, estes 6 diretores. E, ao longo do tempo, quando eu soube isto que o ouvinte, que o espectador está mencionando, eu cuidei exatamente de providenciar a destituição do então presidente e, ao mesmo tempo, solicitei do governo que houvesse uma readequação das diretorias. As diretorias foram readequadas, de 6 passaram a ser 3 diretorias. Foi nomeado, é verdade, um membro do PMDB, o deputado Wagner Rossi, que na oportunidade não havia sido eleito, que fez um belíssimo trabalho lá em Santos, um belíssimo trabalho, ganhou título lá de cidadão santista, foi exaltado por todo o comércio, indústria de Santos, autoridades de Santos, com 3 diretores exclusivamente técnicos. E quando o Wagner assumiu a Câmara Federal, um dos diretores técnicos foi alçado à condição de presidente. De modo que lá acabou toda e qualquer influência política. Agora que o meu nome realmente foi usado lá, eu não tenho dúvida disso.
O que você acabou de ouvir foi um trecho do programa Roda Viva, em setembro de 2001, em que Paulo Marcum provoca indiretamente o então deputado Michel Temer a falar sobre o envolvimento dele com o Porto de Santos. Como vimos no último episódio, as razões pelas quais as pessoas tomaram conhecimento do escândalo de corrupção no Porto foi devido a um vazamento do jornalista Rodolfo Lago, de informações que não podiam estar disponíveis ao público porque estavam sob segredo de justiça. No episódio de hoje, vamos explorar como são e quais são as consequências para quem divulga essas informações sigilosas. E veremos também quem deve ser punido pelo vazamento, quem retirou do processo ou quem divulgou ao público. Acredito que, depois que a reportagem Um Rolo no Porto foi publicada, a dúvida que fica é, quem passou essas informações protegidas para a Veja? E ainda, como foi o desenvolvimento dessa matéria nessas condições? É o que conta o autor da reportagem, Rodolfo Lago.
Eu preciso preservar a minha fonte, né? Então não posso aqui dizer de que forma esse processo chegou até nós. Mas no momento que ele chegou, a primeira consulta feita foi ao jurídico da Veja, que entendeu como nós que aquilo tinha interesse público e nos orientou como é que a gente deveria fazer. Eu saí de Brasília, fui a São Paulo, onde corria esse processo, conversar com os advogados da parte, da moça, da Érica, que confirmaram que o processo era aquele mesmo, né? A gente não teve processo todo. O processo era, segundo os próprios advogados diziam, ainda mais sério, ainda mais grave, porque, na verdade, a gente não teve os anexos do processo. A gente só tinha o texto inicial da petição. E isso nem chegamos a publicar, porque... Enfim, a gente não tinha comprovação disso. Mas os advogados chegaram a dizer que nos anexos havia fotos do diretor com o Michel Temer, com outras pessoas envolvidas, havia outras comprovações, entendeu? Eles confirmaram sim. Eles só não me deram o processo inteiro.
Essa é uma grande preocupação. O jornalismo tem o dever de divulgar informações verdadeiras. Em casos de processos que correm em segredo de justiça, a apuração fica mais difícil, como explica o jornalista, doutor em ciências da comunicação e professor da Universidade Metodista, Ivan Paganotti.
Uma informação que consta num processo judicial, ela não necessariamente é verdadeira, vale a pena destacar isso. É verdadeira que ela está registrada no processo judicial. Às vezes a documentação é verdadeira, então está registrado, né, num processo específico, mas isso não necessariamente quer dizer que é já a conclusão, né, de que aquilo lá é se embasa realmente nos fatos. Pode ser a versão de uma das partes, né, pode ser uma dos envolvidos defendendo a sua perspectiva, às vezes limitada, às vezes de forma mal intencionada, inclusive, né. Então, não é necessariamente toda a informação que a gente já divulga e passa para frente, ela tem que ser verificada, tem que verificar se não há um apelo sensacionalista. A gente teve uma época lá das delações premiadas em que basicamente o jogo era esse, né, era o judiciário fazia uma denúncia, alguém fazia uma delação, a imprensa publicava, afetava a reputação, depois, na hora de provar, se mostrava fraco, às vezes as delações inclusive eram descartadas, porque elas não tinham substância, mas aí o dano para a reputação já estava feito, né? Alguns jornalistas foram aprendendo um pouco a lição, ficaram um pouco mais, né, menos mal intencionados ou menos ingênuos, né, de não serem atores e peças nesse jogo de xadrez político, né, porque é um jogo de xadrez muitas vezes jogado em que o jornalista é um peão, né, que tem esse objetivo aí de ser às vezes sacrificado para derrubar uma peça maior. Os jornalistas precisam ter essa percepção para não serem jogadores ou jogados, né, nesse jogo, mas alguns aceitam, porque há recompensas também para o jornalista que faz isso, né? Ele vai ter mais cliques, ele vai ter. O jornalista que recebe um processo, identifica que tem vários problemas, né? Não é confiável essa informação, né? Não vou publicar. Não tenha dúvida que a pessoa que vazou para você e você foi ético e você resolveu não publicar, vai achar um outro colega seu que vai aceitar postar e publicar, ou por imperícia, a pessoa não percebeu o problema, ou porque não se importa, vê o problema e a pessoa não é ética, ela está preocupada em conseguir cliques e repercussão, e hoje ela diz que tal crime aconteceu e ganha repercussão por causa disso, e amanhã diz que o crime não tinha acontecido e também vai ter repercussão por causa disso, a pessoa ganha duas vezes.
E essa crítica da atuação jornalística é perceptível por vários atores sociais, inclusive os especialistas da comunicação e do direito que entrevistamos. A advogada Gerlane Oliveira reitera essa crítica, principalmente em processos que envolvem segredo de justiça.
Toda essa proteção, ela não vem de agora, ela tem uma demanda social que surgiu lá atrás, de pessoas que sofreram, existem casos famosíssimos, de pessoas que foram acusadas injustamente, de pessoas que iniciaram processos judiciais contra elas e elas já foram tidas como assassinas e estupradoras e canibais e etc. E ao fim do processo, não existiam indícios para culpabilizar essas pessoas. Porém, o jornalismo tem pressa. E muitas vezes essa pressa acaba chegando a um resultado que não é justo. É por isso que a justiça é, entre mil aspas, lenta. Porque ela tem a obrigação de ouvir todas as partes. Ela tem a obrigação de analisar as coisas com cuidado. E, além disso, a gente ainda tem uma demanda gigante dentro do judiciário, que atrapalha ainda mais o desenvolvimento de um trabalho eficiente.
No episódio anterior, vimos que, além da responsabilidade com a sociedade e com a verdade, o jornalismo se vê com uma responsabilidade legal de não divulgar informações que estão sob segredo de justiça. Em 1986, foi sancionada a Lei 9.296, que regulamenta o inciso 12 do artigo 5º da Constituição. O que o artigo 10 dessa lei explica objetivamente é, abre aspas, constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Fecha aspas. O professor de Direito Processual da Universidade Católica de Pernambuco, Alexandre Saldanha, comenta como essa lei funciona na prática.
Vamos dividir como se fosse assim em dois tempos. Digamos que a informação não tenha sido ainda reconhecida como sigilosa. Então o processo começou sem que houvesse inicialmente a declaração do segredo de justiça. E aí você imprensa, você jornalista, você divulga informações. Veja, você não está cometendo nenhuma irregularidade. Uma vez decretado, declarado o segredo de justiça, se o veículo de imprensa, né, ou se eu, cidadão, até eu, advogado, né, tal, compartilho, divulgo essas informações sem que haja autorização do judicial, é crime. Até o momento em que foi declarado o segredo de justiça, pode mencionar nomes. Foi proposta uma ação civil contra o presidente da Assembleia Legislativa por causa disso, disso e disso. Isso ele pode divulgar, porque isso era público. A partir do momento em que foi reconhecido o segredo de justiça, não pode mais divulgar, no sentido de não pode mais denunciar, informar, né, tornar público o andamento do processo. Mas você pode usar assim, presidente da Assembleia Legislativa, parte ré de uma ação tal, 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 participou de uma audiência para discutir não sei o quê. Não pode dizer o conteúdo da audiência, que de repente foi violência doméstica, de repente foi maus tratos aos filhos, isso não pode ser divulgado. Mas o resultado pode ser divulgado. O presidente da Assembleia Legislativa foi condenado em primeira instância a pagar uma indenização à sua ex-esposa, ponto. Agora, por quê? Aí não pode dizer, porque ainda vai para o recurso, ainda vai para outras instâncias e tal. Então, enquanto o segredo de justiça estiver mantido, o veículo de comunicação, ele tem que obedecer, mas ao mesmo tempo pode informar de uma forma indireta.
Considerando que os resultados finais do processo são públicos, mas com restrições, Alexandre explica como juristas escrevem suas decisões de maneira em que, quando ocorre essa publicidade, ainda se torna difícil a identificação dos envolvidos.
Em decisões envolvendo segredo de justiça, juízes e juízas narram os fatos de uma forma meio indireta. Digamos que eu seja a parte ré da ação. Eles não vão botar Alexandre, mas se eles botarem lá, professor da Universidade Católica de Pernambuco, que dá aula de direito X, direito Y, tal, 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 vai saber quem é. A ideia é que você, juiz, você, juíza, use de uma linguagem indireta, retire algumas informações que possam vir a identificar a pessoa.
Uma vez que o jurista do caso mantém todas as informações devidamente resguardadas, há um risco de que outras pessoas não o façam, seja do judiciário ou do jornalismo. Perguntei para o professor de Direito, Alexandre Saldanha, quem deve ser responsabilizado pelo vazamento das informações de um processo em segredo de justiça. Vamos ver o que ele respondeu.
Qualquer pessoa que quebrar o segredo de justiça, no sentido de compartilhar informações que estão protegidas por segredo de justiça, comete esse ilícito aí, comete esse crime. Pode ser a pessoa que obteve a informação, pode ser o jornalista que fez a matéria, pode ser o público que recebeu e compartilhou, em princípio, qualquer pessoa.
Corroborando com essa visão, a juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, Luciana Marinho de Carvalho, desenvolve essa ideia com maiores detalhes.
Eu acredito que pode ser uma responsabilidade solidária de ambos, porque na medida em que se passa a informação que não se deveria ser passada e se divulga, cada um teve um papel de descumprimento da lei, né, de acordo com o acesso que tinha. Quer dizer, a pessoa que estava lá, que passou, descumpriu a lei, e quem publicou também. Então, está publicando algo que sabe que não é para ser publicizado. Então, eu acho que, no caso concreto, depende de muito conteúdo, das peculiaridades e tudo, mas eu acho que caberia a responsabilidade de ambos.
Entretanto, essa visão não é unânime. Ou seja, existem perspectivas diferentes sobre quem é o responsável, como explica Ivan Paganotti.
Algumas pessoas consideram que só as partes envolvidas né? Ou então, né? Então, advogados, os envolvidos, o juiz, ou as pessoas que tecnicamente têm acesso à documentação seriam passíveis de punição, porque elas que são as responsáveis de manter o sigilo da justiça. Ou seja, o sigilo é da justiça porque a justiça é responsável por manter esse sigilo. Então, um ator externo, uma vez tendo acesso a essas informações, pode divulgar sem punições possíveis. O jornalista não seria um dos responsáveis em manter a preservação desse processo, dessas informações. Legalmente, ele não pode ser responsabilizado por isso. Essa é uma perspectiva, né? Então, alguns juízes acolhem essa perspectiva e não punem os jornalistas que rompem com esse sigilo. E existem juízes que são um pouco mais, como eu usei a palavra lá, conservadores, eles são protege um pouco mais a reputação, privacidade e, inclusive, o sigilo da justiça, e consideram que, nesses casos, todas as pessoas envolvidas, todos os indivíduos devem preservar o sigilo. Se você descobrir um processo no chão, na rua, você não pode divulgar essa informação. Você tem que devolver, esconder, ocultar, não pode manter essa preservação. Agora, na primeira perspectiva que eu mencionei, você encontra um processo no chão, na rua, e você encontra essa informação, sabe que ela foi apresentada e é veraz, né, que a informação está verificada nos processos do jeito que está, aí você poderia divulgar essas informações. O problema foi quem deixou esse processo na rua, o problema foi quem deixou isso ser exposto. Essa pessoa precisa ser investigada, eventualmente punida, não o jornalista que fez a divulgação.
Ivan propôs duas visões. Alexandre e Luciana, como profissionais do direito, parecem entender como uma responsabilidade de toda a sociedade. Já o jornalista Rodolfo Lago enxerga de outra forma.
Há um entendimento que tem sido muito defendido nesses casos, e boa parte da justiça concorda com isso, pensa assim e tal, que o guardião do sigilo não é o jornalista. O guardião do sigilo são as pessoas envolvidas ali. Portanto, se vaza uma informação dessa para a imprensa, não é o jornalista que tem de ser responsabilizado por esse vazamento. E eu concordo com isso. Eu não vou dizer aqui que nós estejamos autorizados a desrespeitar leis, não estamos. Mas a gente tem o dever de informar o público, né? Tudo isso tem que ser feito de forma muito responsável, de muito madura. Os veículos têm seus departamentos jurídicos, têm seus assessores, né? Os advogados que assessoram, né?
Se esse vazamento de alguma informação em segredo de justiça cair na mão de um jornalista, ele tem alguns artifícios para sair impune. Como comenta Rodolfo Lago quando ele teve de enfrentar a repercussão da reportagem de Michel Temer.
Houve uma situação que os advogados da revista já tinham alertado que iria de fato acontecer, que segundo eles é meio automática. Como o processo corre em segredo de justiça, o juiz ia me interpelar para dizer como eu tinha obtido aquilo. Então, quando isso aconteceu de fato, né, quando a intimação chegou, isso não foi uma surpresa, a gente já sabia que isso ia acontecer. Eu fui perante o juiz, e quando ele me perguntou como eu tinha obtido a informação, eu disse, eu me reservo o direito de preservar a minha fonte conforme me garante a Constituição. E foi a única coisa que eu disse, o cara não me perguntou mais nada, e acabou aí. E isso também não teve mais nenhuma consequência. Você não entrega a sua fonte, o cara que se vire para tentar descobrir quem foi que te passou aquilo.
E de fato é um direito constitucional. Artigo 5º, inciso 14, que diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O professor Alexandre explica como esse sigilo à fonte é visto pelo alto escalão do judiciário.
O jornalista, ele tem a questão do sigilo da fonte. E o STF, ele leva muito a sério essa história do sigilo da fonte. O pessoal do jornalismo tem realmente essa garantia. Por enquanto, pelo menos nessa configuração do STF, é algo bastante forte. Então, se você, jornalista, disser, olha, não posso informar minha fonte, beleza. E aí vem outro conjunto de elementos. O jornalista compartilhou uma informação sigilosa, mas uma informação que impacta ordem econômica, ordem social. Isso, tá, vai justificar a violação.
E Ivan Paganotti complementa.
A gente não pode cobrar do jornalista que ele desrespeite o sigilo de fonte, ou seja, diga quem vazou para ele, para que essa pessoa seja punida. Porque a gente vai estar desrespeitando um sigilo para tentar punir ou reparar o outro. Não é possível de se colocar isso. Ainda mais quando um desses sigilos é claramente defendido em termos legais e o outro ainda há uma interpretação ambígua, né, dúbia.
Como assim uma interpretação ambígua? Quando o segredo de justiça é decretado, ele não tem fundamentos claros e concretos? Bem, na verdade, nem sempre. No próximo episódio, vamos finalmente entender como são as leis que decretam o segredo de justiça e sob quais condições. Com isso também, vamos explorar como alguns aspectos da legislação parecem ser mais subjetivos do que objetivos, deixando margem para interpretações questionáveis sobre o sigilo quando não há necessidade dele. Você acabou de ouvir o segundo episódio da série de podcasts Jornalismo e Segredo de Justiça. Esse é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção, locução e edição foram feitas por mim, Marcelo Detone, sob a orientação da professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da UFPE.